E o CBN Saúde está de volta ao meu entrevistado, Dr. Luiz Jorge. Ele é infectologista. Estamos falando sobre o fungo inicialmente. Nós estamos falando sobre o Candida auris, que ainda não existe no Brasil, né, doutor?
Ela ainda não foi detectada no Brasil, é um fungo que já tem relatos na Coreia do Sul, em alguns países da Ásia, da Europa, Estados Unidos, e o mais próximo que ela chegou foi na Venezuela. O problema é que ela é um fungo muito difícil de detectar. O laboratório tem que estar preparado, e muitos laboratórios não estão. Então, provavelmente, nós já temos ela aqui no Brasil, sim.
Por ser difícil de detectar, mais difícil ainda de combater.
Justamente, ela é difícil de combater porque os antifúngicos que a gente utiliza habitualmente, que funcionam contra os fungos que nós temos já a possibilidade de tratar, não vão funcionar para essa cândida. Pode ser que ele seja resistente a 1, a 2, mas 7% dos que foram detectados até hoje são resistentes aos 3. Se a pessoa der o azar de ter esse daí na sua circulação, na sua corrente sanguínea, aí não tem tratamento que resolva. A chance da pessoa falecer por conta dessa infecção é muito grande.
Nosso vídeo, Antônio Luiz, diz o seguinte: como é que esses fungos se expressam em doenças? Aí, no caso, é a continuidade da doença, como se o senhor falou, por um corrimento numa mulher, e ele não para, né? A gente vai descobrir que tem esse Candida auris dessa forma, ou seja, a gente vai ter alguma coisa por consequência dele que não se cura.
Ainda não tem relatos de que ele está causando candidíase, mas por analogia, a gente sabe que 90% das candidíases são causadas pela Candida albicans, que é um parente dessa Candida auris, mas 10% são causados por outras cândidas. Ou seja, não há um impedimento que ela cause essa infecção. Só que o nosso maior medo são as infecções de corrente sanguínea, as infecções que acontecem em pacientes de UTI, infecções generalizadas. Essas daí, a chance dela se sobressair sobre as outras é muito grande.
Então nós temos no mundo hoje uma grande quantidade de doenças que são doenças inteligentes, que foram se formando e se organizando e que ameaçam a vida humana.
A bactéria, o fungo, o vírus, eles vão se mudando, eles vão se multiplicando, vão se especializando para poder gerar resistência bacteriana, né? Vamos supor que eu tenho uma certa população ali, uma bactéria que é resistente. Eu mato todas as demais, só ela sobrevive, só ela se multiplica. Isso daí pode estar acontecendo no intestino de alguém, no pulmão de alguém, na garganta de alguém. Aí a próxima vez que a pessoa for usar aquele antibiótico, não vai mais funcionar. Vai ter que utilizar um mais potente, e muitas vezes são só endovenosos, e vai chegar uma hora que não vai ter mais antibiótico, não vai ter mais antifúngico para utilizar.
E o senhor falou que a higiene tem a ver com isso, quer dizer, as pessoas deviam ter uma higiene pessoal melhor para evitar passar esse tipo de contaminação de fungos, de bactérias.
Justamente, vamos colocar uma cena corriqueira do dia a dia. A pessoa vai ao banheiro, não lava a mão. Ela encontra um conhecido ali no saguão do prédio, dá a mão para a pessoa. Ela acabou transmitindo as bactérias do intestino, dos genitais dela, para essa pessoa. Essa pessoa vai entra num cartório, algum lugar, vai olhar um documento e coloca a mão na boca para poder mudar as folhas, né? Para poder umedecer o dedo e virar as folhas. Isso dela já colocou a bactéria dentro do organismo dela. A chance dela, que ela tem de permanecer com essa bactéria no seu organismo, é muito grande.
A relação entre o tratamento, que o senhor está falando desse tipo de doença, é difícil, né? Se nós pegarmos essa Candida auris, que não chegou no Brasil ainda, não se tem ela, isso vai ser um tratamento difícil. E o senhor falava que hoje os laboratórios estão preocupados com o tratamento de algumas doenças, com outras não. É uma questão de ciência, de falta de pesquisas, ou é uma questão de você promover a saúde através da venda de medicamentos, que são lucrativos ou não em relação a isso?
A indústria farmacêutica, ela acaba procurando nichos onde ela pode ganhar mais dinheiro, né? E os antibióticos têm realmente um atrativo negativo para elas, né? Elas não querem estudar antibióticos porque em alguns anos eles vão se tornar obsoletos, né? Para você ter ideia, a última classe de antibiótico que foi descrita foi na década de 80, foram os carbapenêmicos. Tem uma nova classe sendo descrita aí, né? Que são medicamentos que estão em estudo ainda, mas é uma coisa muito inicial. E a gente não sabe exatamente os efeitos colaterais com que vai vir, então às vezes ele parece promissor e não é. A indústria farmacêutica, uma estatística, a indústria farmacêutica gasta mais ou menos US$1 bilhão para poder produzir uma única droga nova. É muito caro. Então eles têm que ter o retorno, porque eles estão nessa pelo retorno, né? Eles não estão nessa por altruísmo. Então eles acabam evitando a pesquisa na área de antibióticos e antifúngicos, porque não vai ter o retorno adequado. O que acontece muitas vezes é que às vezes algum pesquisador independente de universidades, por exemplo, consegue descobrir uma molécula diferente, aí a indústria farmacêutica vê um potencial e começa a estudar ela.
Certo.
Aí a coisa é um pouco mais fácil, e normalmente as últimas pesquisas têm vindo aí da área acadêmica ou de pequenas empresas farmacêuticas, não das grandes. Se uma pequena empresa tem uma droga que é promissora, a grande já compra a empresa pequena e os pesquisadores já fazem parte do corpo dela. Então, essa tem sido a tendência mundial.
Então, de certa forma, o consumidor fica sequestrado ou pela falta de pesquisa e desenvolvimento de algumas áreas, ou pelo controle de alguns laboratórios sobre certos medicamentos. Quer dizer, você, na prática, tem solução, mas ela passa por esse filtro.
É, a empresa está buscando lucro, né? Ela não vai estudar algo que ela vai perder dali a alguns anos, né? Então ela acaba tendo muita pesquisa atualmente na área do câncer, na área das doenças autoimunes, porque se você descobrir o remédio que seria aquela bala mágica que resolve, a empresa iria ter um lucro potencial muito maior do que com o uso dos antibióticos, por exemplo. Mas a gente tem algumas pesquisas aí que são promissoras, vamos ver se nos próximos anos a gente consegue mudar um pouco esse cenário, né?
Estou conversando com o Dr. Luiz Jorge, que é infectologista, estamos falando sobre infecção. Nosso último bloco, daqui a pouquinho, vai falar sobre a AIDS. A AIDS mudou muito o panorama dela, por exemplo, na década de 1980, 1990. Hoje ela é uma doença tratada com um pouco mais de ponderação. Mas o que mudou? E qual é o papel das pessoas para prevenir? Daqui a pouquinho a gente volta.